Aleluia por Jesus! Amém! Irmãos, estou muito alegre nessa noite com essa palavra, com essa palavra que nós vamos começar a desfrutar a partir...
Começamos já, né, a partir da segunda-feira passada, por meio do novo alimento diário, né? Irmãos, uma palavra maravilhosa, cheia de vida, cheia de desfrute. Encorajo os irmãos, aqueles que ainda não adquiriram o seu exemplar, que possam estar adquirindo na literatura e que possam também diariamente, irmãos, desfrutar e se alimentar dessa palavra. Ó Senhor Jesus! Então, como nós vimos, o título é Cristo, o centro da obra de Deus. Irmãos, Cristo é o centro da obra de Deus. Graças ao Senhor. E o livro que vai ser estudado, então, esse semestre, nessa palavra foi dada a nós na última conferência internacional na Estância Árvore da Vida, em fevereiro, não é? E nós vamos desfrutar, irmãos, da Epístola de Paulo aos Colossenses. Irmãos, um livro maravilhoso, né? Um livro cheio de vida, cheio de revelação, cheio do desfrute de Cristo. Mas assim, o que propiciou, o que levou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras aqui, né, pros Colossenses? Bem, primeiramente a gente tem que saber que cidade é essa, né? Que povo é esse, né? É a cidade de Colossos. Essa cidade, irmãos, ficava onde atualmente é a Turquia, né? Então, ali na atual Turquia ficava essa cidade de Colossos, né? E, irmãos, essa cidade, ela... eu tive lendo alguma coisa, também no Alimento Diário falava, os primeiros habitantes ali vieram da Grécia Antiga, muito tempo antes, né, até de Alexandre o Grande, foi povoado por gregos, né? Depois, irmãos, passaram por ali. Como a Turquia, ela faz a interligação, a ligação entre a Ásia e a Europa, né? Então era caminho de passagem para todos os exércitos ali, né? Então, os persas, quando foram invadir a Grécia, né, e a Macedônia, passaram e colonizaram ali, né? Então, tem influência persa também ali. Aí, depois, 500 antes de Cristo, né, 500 antes de Cristo foi o Império Persa que passou por ali e deixou suas marcas ali na civilização ali de Colossos. Aí depois, irmãos, 370 antes de Cristo, vem Alexandre o Grande para dar o troco, né? E passa de novo da Grécia em direção à Pérsia, que é o atual Iraque. E também deixou todas as suas característica ali do povo grego, né? Seus costumes, a sua cultura, também ali na igreja em Colossos. Depois vem o quê? O Império Romano. E também domina a região e coloca ali também a sua cultura, os seus costumes, arquitetura, enfim. E também, mais recentemente, ali na época de Jesus, os próprios judeus, muitos judeus, né, subiram ali de Israel e habitaram ali. Então, o que acontecia ali? Havia muita mistura, né, de culturas diferentes, adoração a deuses, né, diferentes, eram politeístas, adoravam o sol, adoravam as estrelas, adoravam o deus, enfim, vários deuses, né, de várias culturas. E esse é um pano de fundo para a gente entender o porquê que essa carta foi escrita. Aí, irmãos, um irmão, né, ele foi enviado para, aliás, ele era de Colossos, né? Epáfras, ele era de Colossos, ele era um dos colossenses. De alguma maneira, ele creu no Senhor, recebeu o Evangelho e foi um colaborador de Paulo, né? E esse irmão Epáfras, então, volta provavelmente para Colossos e ali ele fala do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor, para as pessoas, que ele conhecia ali. E aí então se levanta a igreja ali naquela cidade, graças ao Senhor, né? Mas pelo fato deles ali terem vindo dessa cultura, né, dessa mistura de culturas, eles tinham uma certa dificuldade para ver que Cristo, irmãos, como fala aqui no título do Alimento Diário, é o centro de todas as coisas, não é? Porque eles foram ensinados de que havia um Deus para, quando faltava chuva, eles adoravam o Deus da chuva. Quando faltava sol, eles adoravam o Deus do sol para vir sol. Quando faltava colheita, a colheita não era tão boa, eles adoravam o Deus da colheita para ter uma colheita boa. Então, eles vieram dessa cultura, onde para tudo tinha um Deus, não é? Para tudo tinha um Deus que resolvia a situação. Se era problema de saúde, adorava-se o Deus que dava saúde. Então, irmãos, aí vem, né, a palavra de Deus para esses irmãos, para essas pessoas, né, para libertá-los de toda essa bagagem religiosa que eles tinham, né? Nós aqui, muitos de nós, eu creio que também, quando aceitaram o Senhor, também tinha uma bagagem religiosa, não é verdade? Né? De adoração, talvez não a muitos deuses, mas a questão de ídolos, não é? Então, irmãos, nós sabemos o quanto foi difícil para nós, né, vermos e nos desprendermos de todas essas coisas que nós tínhamos antes de crer no Senhor, não é verdade? Então, não foi diferente com eles. E por conta disso, então, Paulo tem que escrever essa epístola para eles, né? Para mostrar para eles quem realmente é o Cristo, né? No qual eles creram e no qual eles deveriam viver por meio desse Jesus, né? Então, quem foi o autor? Nós já vimos, o apóstolo Paulo. Em que época Paulo escreveu então essa epístola aos Colossenses? Foi no período que ele estava preso em Roma. Paulo foi aprisionado em Roma, numa casa, na verdade, ele tinha ali uma certa liberdade de receber pessoas e ter comunhão e pregar o evangelho. Ele não deixou de pregar o evangelho, mas a todo tempo ele estava ali falando de Jesus em Roma, não é verdade? Mas nesse momento ele estava aprisionado, foi em torno aí de 60, 64 depois de Cristo, que foi escrita essa epístola, né? E o destinatário, quem são? São os irmãos da igreja em Colossos, em Hierápolis, que era uma cidade perto ali, e Laodiceia. Laodiceia nós conhecemos em Apocalipse, é uma das igrejas de Apocalipse, não é verdade? Então, o Senhor então, né, Paulo, ele escreve essa epístola para eles, né, por conta de que ali no meio deles havia o quê então? A filosofia romana, né, havia a busca pelo conhecimento que eles herdaram também, né, como eu já disse aqui, e o politeísmo. Então, Paulo se viu assim na necessidade de falar para eles essas palavras sobre esse Cristo maravilhoso. Amém? Ó Senhor Jesus. Outra característica, irmãos, também importante, é que essa igreja, ela nunca foi visitada por Paulo. Não foi uma igreja levantada, estabelecida por Paulo. Paulo nunca esteve lá, eles nunca viram Paulo face a face, não é? Mas tem um versículo aqui, irmãos, que é muito intrigante, né? Eu só vou ler para os irmãos para ver como que Paulo amava esses irmãos, mesmo nunca tendo visto eles pessoalmente, não tendo conhecido eles pessoalmente. Eu vou ler esse versículo, está em Colossenses 2:5, fala assim: pois embora ausente quanto ao corpo, por nunca ter estado lá, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, é um mistério, não é verdade? Mas Paulo aqui afirma que em espírito ele acompanhava os irmãos da igreja em Colossos. Ó Senhor Jesus! Enfim, aqui então vamos ver mais detalhadamente quais eram esse fermento que havia ali na igreja em Colossos, que fazia com que não fosse uma igreja totalmente normal. Tá? Amém? Então vamos ver aqui. Na igreja em Colossos, ali havia, irmãos, culto aos anjos. Onde está isso? Colossenses 2,18. Fala aqui, ó. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, prestestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então eles adoravam anjos. Olha só. Sabe, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, né? Quando eu era pequeno, eu lembro que nas casas, né, costumava-se ter foto de anjo da guarda, sabe? Tinha isso, né? Em casa eu lembro que a gente tinha. Então, irmãos, antes de crer no Senhor, a gente tinha essas coisas, não é verdade? Mas hoje, irmãos, nós temos Cristo! Nós temos o Senhor Jesus! Né? Não temos mais por que ficar cultuando anjos ou imagens, nada disso, irmãos. O Senhor, Ele é superior a todas essas coisas. Também ali, em Colossos, havia o quê? Muitas filosofias e questionamentos por conta da cultura grega que eles haviam adquirido. Isso está em 2:8. Em 2:8 fala: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, irmãos, é outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Essa questão de filosofias, sabe? Questionamentos, ficar questionando, sabe? Será que o Senhor veio mesmo? Será que Jesus é Deus? Será que o Senhor morreu realmente na cruz do Calvário? Eles tinham esses questionamentos, né, por conta dessa cultura grega, né? Os gregos, eles tinham isso na cultura deles, que era questionar tudo, 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 tudo eles questionavam. E nós, irmãos, nós temos que, pela fé, crer no Senhor. Amém? Deixar os questionamentos, as filosofias vãs desse mundo, não é verdade? E nos apegar firmemente à palavra do Senhor. Amém. Também eles tinham práticas ali que eles adquiriram no tocante a ascetismo. O que vem a ser ascetismo? É você infringir sofrimento ao próprio corpo a fim de obter o perdão dos seus pecados, ou a fim de escalar níveis mais elevados, né, numa filosofia e tudo mais. Então, eles se flagelavam, se autoflagelavam, buscando santidade. Irmãos, o Senhor sofreu por nós. Amém. O Senhor pagou o preço por nós. Amém. Irmãos, não há necessidade de subir a escadaria de joelho ou de ajoelhar no milho. Não há necessidade disso, porque o Senhor já sofreu tudo por nós. Claro que hoje nós completamos, como Paulo fala, o que resta das aflições de Cristo na nossa carne. Mas, irmãos, nós não buscamos isso. Não buscamos sofrimento, embora muitas vezes passemos por sofrimentos, por lutas, mas isso é permitido por Deus na minha vida e na sua vida. Mas eu não vou sair buscando isso. Amém? Então, longe de nós, irmãos, todo ascetismo. Amém? Toda essa questão. E também ali havia o quê? Práticas do judaísmo. Como eu disse, muitos judeus passaram a morar ali e também levaram a sua cultura judaica para lá. E havia isso também no meio deles. Olha só, Colossenses 2, versículo 11, fala assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, no meio deles haviam aqueles que diziam que eles deveriam se circuncidar na carne, como os judeus. Então, havia essa influência também, confundindo a cabeça deles ali. E no 16, fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Quem tinham essas práticas? Os judeus que praticavam o judaísmo. Então, irmãos, tudo isso mostrando que, para nós hoje, fala: puxa, mas hoje a gente está longe disso, né? Já se passaram aí 2000 anos. Mas, irmãos, nos nossos dias hoje ainda tem muitos fermentos que podem ser adicionados, sabe, na igreja. E a gente precisa estar vigiando e orando para que essas coisas não entrem no nosso meio, nos desviando da fé viva e verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus! Então, você vê, eles não estavam focados no Senhor. Eles não estavam olhando firmemente para Cristo. Eles não tinham Cristo como centro, né, conector da vontade de Deus. Né? Porque eles ficavam olhando para todas essas coisas. Filosofias, não é verdade? Práticas do judaísmo, ascetismo. Então, isso desviava a atenção deles. Então, por isso que Paulo, irmãos, fala essa palavra maravilhosa aqui no livro de Colossenses, mostrando para eles quem é Cristo. Ó Senhor Jesus! E aí, por isso, irmãos, é que essa palavra chegou para nós hoje. Se não fosse por conta dessa situação negativa da igreja, né, em Colossos, Paulo não teria provavelmente escrito essas palavras, e elas não teriam chegado a nós hoje, e a gente não poderia desfrutar de tudo isso. Mas, irmãos, hoje nós podemos desfrutar, amém, desse Cristo como centro de todas as coisas. Então, como eles tinham essa parte de filosofia, conhecimento, questionamento, olha o que Paulo fala para eles no capítulo 2, versículo 2 e 3. Olha só que lindo isso, irmãos. Ó. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, né? Questão de entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo! E o 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, em Cristo nós temos tudo. Temos toda a sabedoria e todo o conhecimento que nós precisamos, nós temos no Senhor. Ó Senhor Jesus! E aí ele fala no 4, né? Por quê? Por que que nós precisamos ter convicção de que no Senhor está toda a sabedoria e o conhecimento? Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Para que mesmo alguém vindo até você e questionando e tentando jogar dúvidas em você sobre a existência ou não de Jesus, sobre Jesus, se ele realmente é ou não filho de Deus, se ele realmente ressuscitou ou não, você possa dizer: eu creio em Jesus. Amém. Eu creio no que a palavra diz, porque você está convicto de que nele, em Jesus, reside toda a sabedoria e conhecimento. Sabe, irmãos, a gente precisa ter clareza do nosso Senhor, para que ninguém nos engane, para que a gente não fique como crianças levados pelo vento de um lado para o outro, mas que a gente fique firmes e inabaláveis até a volta do Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus Cristo! Então, irmãos, vou ler aqui para os irmãos agora, vamos ler o capítulo 1, do versículo 13 até o 23, né? Mostrando, irmãos, essa sequência de versículos mostra que Cristo é o centro de tudo. Semana passada, o Flávio compartilhou conosco uma palavra maravilhosa, mostrando, né, toda a vida, que a vida estava no Senhor, e essa vida, desde Gênesis até Apocalipse, ela inunda toda a Bíblia, ela permeia toda a Bíblia, e ela se manifesta, e também na minha vida e na sua vida, não é verdade? Desde a criação, lá em Gênesis capítulo 1, ali nós vemos o que? A explosão de vida, né? Surgindo vida, todo tipo de vida, mostrando que essa vida estava nele, no Senhor Jesus, e essa vida é o Senhor Jesus. Amém? Então vamos ler aqui. Ó Senhor Jesus, então, aqui começando no versículo 13, capítulo 1, versículo 13 de Colossenses: ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, no qual temos, irmãos, a redenção, a remissão dos pecados. É em Jesus, não é infringindo sofrimento a nós mesmos, mas a redenção e a remissão dos pecados está em Cristo. Amém. 15. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer a Deus? Você quer ver a Deus? Olhe para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, como o Flávio compartilhou a semana passada. Pois nele foram criadas todas as coisas. Irmãos, todas as coisas nos céus, na terra, não é verdade? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você sabia que você foi criado por meio de Cristo? E que você é para Cristo? Eu e você, irmãos, somos para Cristo. Não somos de mais ninguém. Tem um hino que fala: não pertenço a mim, mas a Jesus pertenço. Não é verdade? Ó, Senhor Jesus! Ele é antes de todas as coisas, o 17. Nele tudo subsiste, irmãos. Não somente todas as coisas foram criadas pelo Senhor, como vimos na semana passada, mas, irmãos, por meio de Cristo tudo permanece no seu devido lugar. As estações do ano, na verdade, a gente está no outono agora. Como muda, na verdade, a posição do sol, o lugar que o sol se nasce, o lugar que ele se põe, ele é mais inclinado, ele não fica tão no alto, né? As luas, a gente está na crescente hoje, está uma lua linda lá fora, né? O sol se põe e nasce todos os dias, não é verdade? O sistema solar, os planetas, as estrelas, galáxias, irmãos, tudo no seu devido lugar, por meio de Cristo. Ele sustenta todas as coisas, irmãos. Se tirar Cristo do universo, para tudo, irmãos. Para tudo, vira um caos, porque tudo é sustentado por Cristo. Ó, Senhor Jesus, Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o cabeça da igreja, irmãos. Ele é o meu cabeça, Ele é o seu cabeça, Ele é o nosso cabeça. E como nosso cabeça, irmãos, Ele tem que ter a primazia, não é verdade? Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, aleluia! O Senhor ressurgiu dentre os mortos. Foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Irmãos, na minha vida e na sua vida, o Senhor tem que vir em primeiro lugar. Sabe, desde quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã, até a hora que nós deitamos, o Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, né? Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, a palavra plenitude já indica tudo, pleno, já é repleto, cheio de todas as coisas. Mas aqui tem uma ênfase, né? De toda a plenitude. Irmãos, Cristo é a plenitude de Deus. Nele, tudo que há em Deus, tudo que Deus é, está em Cristo. E hoje o Senhor está dentro de nós. Louvado seja o Senhor. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não somente nós, homens e mulheres, somos reconciliados com Deus, mas todas as coisas, irmãos, tudo nesse universo, por meio de Cristo, foi reconciliado com Deus. Ó, Senhor Jesus! E a vós outros também, né, para os colossenses, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Eles eram gentios, não é verdade? Alheios às promessas de Deus, como nós também. Todos nós aqui não tínhamos o direito de ter acesso às promessas de Deus. Porque eu não sou judeu, não sei se os irmãos, algum aqui é judeu. Mas somente os judeus tinham esse direito, irmãos, antes da redenção do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, a partir do momento que o Senhor gerou, né, produziu a redenção, todos aqueles que creem têm acesso às insondáveis riquezas de Deus. Ó, oh, Senhor Jesus, fomos reconciliados com Deus. Aí o 22 fala: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, cada um de nós, irmãos, perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Será que, pelo meu esforço natural, pelo seu esforço natural, a gente conseguirá ser santo, inculpável e irrepreensível? Não, irmão, sinto em dizer que não. É somente por meio de Cristo. Amém. E aí o 23 finaliza: se é que permaneceis na fé, esse é o segredo, irmãos, permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, irmãos, olhando aqui para esses versículos, né, essa porção aqui do livro, né, da epístola de Paulo aos Colossenses, nós podemos ver, irmãos, alguns itens, né, sobre o Senhor. Eu anotei aqui, está tudo aqui no Alimento Diário, mas eu dei uma compilada aqui. Deu, irmãos, o abecedário inteirinho aqui, de A a Z, tá? E pô, tem muito mais também, né? Mas eu anotei esses aqui. Aqui, irmãos, fala que o Senhor, Ele é crucial, Nasson. O Nasson, né, usa sempre essa palavra. Irmãos, o Senhor Jesus, na minha vida, na sua vida, nesse universo, Ele é crucial. Irmãos, Ele é vital. O Senhor Jesus é fundamental. Irmãos, Ele é superior a tudo e a todos. Irmãos, Cristo é tudo. Olha só, está em Colossenses 3:10. Fala aqui, ó: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento da, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Na nossa criação, né, dependeu do Senhor, a nossa existência depende do Senhor, tudo está relacionado com Cristo. Irmãos, Jesus é a salvação de Jeová. Jesus é a salvação de Deus. Irmãos, Jesus é o Espírito. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, é a realidade de todas as coisas. O Senhor, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é a vitória sobre o pecado. Você tem dificuldade para vencer o pecado? Você tem dificuldade para vencer o teu mau humor? A preguiça de ler a Bíblia? Irmãos, Jesus é a vitória sobre todas essas coisas. O Senhor Jesus é o ponto de conexão entre Deus e o homem. Que mais? O Senhor Jesus é o homem Deus. Ó, Senhor Jesus, também, irmãos, Ele, como eu já disse, Ele mantém tudo estável e funcionando. Tudo no universo funciona por meio de Cristo. Sem Cristo, tudo se desestabilizaria. Também, irmãos, Ele é o ponto de partida de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, não é verdade? Antes de toda a criação, Ele é a origem de todas as coisas. Irmãos, Ele é o centro de tudo. E Ele também é aquele que produz e executa toda a vontade de Deus. Ele é o cabeça de todas as coisas. Irmãos, Ele é o cabeça da igreja. Irmãos, Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Nele reside toda a plenitude de Deus. Irmãos, Ele é a nova criação. Irmãos, Cristo é o novo homem. Oh, Jesus, Ele é o primogênito de entre os mortos. Irmãos, Ele é riquíssimo. Irmãos, Cristo é riquíssimo. E Ele é disponível a mim e a você. Irmãos, e para terminar, Cristo é maravilhoso. Vamos ficar de pé e falar isso? Convido os irmãos a ficarem de pé. Todos nós juntos vamos proclamar: Cristo é maravilhoso. De novo, Cristo é maravilhoso. Mais uma vez, Cristo é maravilhoso. Vamos permanecer de pé e cantar um hino. Amém? Sim.